A seguir, você ouve a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre cultura da região Norte. A edição foi ao ar originalmente em 11 de março de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
O gênero feminino é alvo de caça. Enquanto a gente vive, não há nada que ninguém faça. É no sangue, é na raça. Somos as vítimas do feminicídio. Nas casas, na internet, na TV, até mesmo no jornal impresso que ninguém lê.
Esse foi um trechinho do poema As Bruxas. A autora, Ellen Lirtez, é uma mulher de pele negra e cabelos lisos. Sem saber onde se encaixar, se autodenomina afro-indígena.
Sua poesia não fala de florestas, nem de rios ou de lendas de Iara. Fala da realidade em que vive, de onde vem, de uma periferia no Acre, estado marginal em uma região marginalizada, estereotipada, ela diz, folclorizada.
Esta segunda edição do 15 Minutos de Cidadania sobre Cultura Regional apresenta a região norte que o Brasil não conhece. Eu sou Márcio Aquilissardi.
E eu sou Verônica Lima.
O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil.
Perguntinha valendo 10 pontos. Cite um autor ou uma autora nortista que você conheça.
Ellen Lirtez.
A Ellen não vale.
Ah, mas olha só, segundo a Ellen, que além de poetisa é jornalista, nem mesmo as pessoas do Norte consomem a literatura da região. A influência midiática do Sul e do Sudeste faz com que também para quem está no Norte, o ideal de vida seja o do Sul-Sudeste.
Sem conhecer a produção artística da região, ficam, para quem não vive ali, apenas os estereótipos, as lendas e o folclore, diz a Ellen.
Nós estudamos vários escritores que são do Sudeste, que são do Sul. Mas o Sudeste consome o Norte? Não consome. Como que uma região tão grande e carregada de tantas culturas é resumida a esses blocos de estereótipo e de estigma, sabe? Por exemplo, aqui no Acre, as pessoas perguntam sempre se a gente tem dinossauro. Quando chegam na capital já querem ir para uma aldeia, querem ter uma experiência xamânica, de cura. E nem toda a população indígena, nem todo o povo indígena trabalha dessa forma.
Nem mesmo a cultura indígena a gente conhece para além dos estereótipos, não é mesmo?
Apenas em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, convivem 23 etnias indígenas. E por isso, foi eleita a capital dos povos indígenas do Brasil.
Filho dessa diversidade, Robson Baré tem mãe da etnia Tucano e pai da etnia Baré. Nasceu na cidade e visitou o avô, que era pajé, poucas vezes na aldeia.
Mas o avô visitava o neto com mais frequência. E a imagem mais presente que Robson tem dele é justamente a de quando evocava os encantados para protegê-lo.
Quando eu tô brincando e caio e faço uma ferida. Aí ele vem, me chama, me põe no colo dele e começa a benzir a ferida, falando que vai sarar logo, falando que não vai doer, que os encantados vão ajudar.
Apesar disso, Robson diz que ainda está aprendendo sobre a relação de seus ancestrais com a religião. Em uma cultura que repassa seu conhecimento pela oralidade, sem registros em papel, o esforço de catequização realizado durante o período colonial apagou muito dessa história, diz o Robson.
E é engraçado, né, uma pessoa indígena falar que está aprendendo mais, sendo que ela já deveria saber, né? Eu falo isso porque a minha mãe, ela, às vezes, ela quer contar uma história, mas ela não sabe a história completa porque os padres não deixavam ela contar aquela história. Ou então eles falavam que era errado, né?
Carimbó praieiro que roda a saia dessa menina misteriosa e cantar. Ela vem pra me encontrar.
Outra perguntinha valendo 10 pontos. Falso ou verdadeiro? A região que hoje chamamos de Norte não fazia parte da mesma colônia que o restante do Brasil.
Verdadeiro.
O estado do Grão-Pará e Maranhão tinha capital em São Luís e era separado do estado do Brasil, com capital em Salvador. Segundo o professor Aldrin Figueiredo, da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, as duas colônias permaneceram separadas até a independência. Foi só em 15 de agosto de 1823 que esse estado do Grão-Pará e Maranhão aderiu ao Brasil independente.
Então havia um medo da ocupação dessas outras potências europeias sobre território, digamos, brasileiro. Então esse processo de adesão foi, na verdade, uma guerra de independência em que há um processo de negociação, mas também forçado, de ocupação bastante conflituosa desse processo de construção de uma identidade nacional.
E assim podemos dizer que esse esforço dos portugueses em manter um grande Brasil unificado sob sua tutela vai acabar por esconder as outras culturas que aqui viviam e que convivem até hoje. Por exemplo, conta o professor Aldrin, a Amazônia tem uma grande comunidade de judeus marroquinos que se estabeleceram em Belém por volta de 1820.
O senador Omar Aziz fez uma fala, né, pai dele palestino de Manaus, que os árabes e judeus conviviam muito bem no Amazonas. Você vê Marabá, uma comunidade no interior do Pará, em uma rua inteira era de judeus e árabes, né, chamados turcos, que comandavam aquele comércio naquela região, do cacau, da balata, da castanha.
E por falar em estrangeiros, a musicista e compositora Déia Palheta destaca também a influência europeia nos ritmos amazônicos.
A mazurca é uma levada e uma dançada, digamos assim, de origem totalmente europeia. Lembra aqueles passos das quadrilhas do século XVII, XVIII na Europa, mas tem o shot, que também é influência europeia. E tem um retumbão. O retumbão, ele já tem a levada do batuque, que já entra essa influência mais do tambor, onde tem o negro como protagonista. Inclusive o santo preto, né, que a gente chama o padre São Benedito, né?
A cobra norato acordou com um pranto que vinha da mata de todos os cantos.
Déia Palheta é coordenadora literário-musical da Associação Iaçá, um dos primeiros pontos de cultura da região que investe em diversas expressões artísticas para disseminar a cultura amazônica.
O grupo, diz Déia, busca também conscientizar crianças, adultos e idosos sobre a importância da cultura como uma ferramenta para contar a história da região, que é de resistência, e sobre a sua relação com toda essa ancestralidade.
E um ótimo exemplo de expressão cultural que reflete a história do lugar é o Pássaro Junino, um teatro musical criado em Belém no início do século XX pelas pessoas que trabalhavam no Teatro da Paz.
As grandes óperas eram encenadas e assistidas por pessoas da nobreza ou por estrangeiros, mas as pessoas simples responsáveis pelo trabalho braçal no teatro começaram a reproduzir os dramas em suas comunidades.
No enredo de Zadeia Palheta estavam presentes todos os personagens da região, com destaque para o pássaro amazônico, símbolo das belezas naturais.
A nobreza, a matutagem, que já tinha o caboclo da região, o caboclo mais simples, né? Os indígenas, o caçador e o pássaro. É ararajuba, roxinol, o tentém, o pássaro tucano, tantos outros animais da nossa floresta.
Havia ainda o pajé e a feiticeira ou macumbeira, que podiam fazer um trabalho para o caçador deixar de gostar da índia ou jogar uma maldição sobre o conde ou marquês. Enfim, muito drama e muita música, como nas óperas.
Se estamos falando de uma diversidade cultural que tem relação com os processos históricos de cada lugar, fica fácil imaginar que a mesma expressão cultural tenha traços variados em cada micro-região.
O bem conhecido carimbó, por exemplo, diz a Déia Palheta, é tocado com diferentes instrumentos em diferentes lugares. Da mesma forma, acontece com a gastronomia. Até mesmo o famoso tucupi, recebe novos temperos a cada lugar em que é feito.
E assim, diz o chefe de cozinha paraense Felipe Gemac, o que marca a culinária do norte são menos as receitas e mais os ingredientes usados na região. A mandioca, por exemplo, está presente em vários pratos, pois dela se faz o polvilho, a goma da tapioca, o tucupi e a maniva.
O tucupi é o suco da mandioca fermentado. Quando se tira o tucupi, o que fica no fundo é a goma, usada no tacacá e na tapioca. Se deixarmos essa goma secar, ela vira polvilho. Fermentado é polvilho azedo, não fermentado, doce.
E o que é o famoso tacacá? Diz aí, Felipe.
Ele é uma bebida quente, então seria mais considerado como uma sopa, mas muitos chamam de caldo, porque o tacacá a gente faz com o tucupi, que é o sumo da mandioca, o extraído da mandioca fermentado, e a gente tempera ele com, aqui hoje, tradicionalmente, camarão, jambu e goma.
Segundo Felipe, os indígenas usavam o tucupi para conservar alimentos assados e também como uma bebida fortificante. A ideia de misturar uma proteína como o camarão seco no tucupi veio depois e gerou o tacacá.
Da mesma forma, ao se colocar carne na maniva, que é a folha de mandioca, se criou a maniçoba, ou feijoada do norte. Feijoada que também é a adição de carne a uma sopa, mas de feijão.
E o tacacá, completa o Felipe Gemac, é um alimento que tem forte relação com a cultura local, com hora certa de tomar.
A gente toma um tacacá quente, fervendo, ali às 5 horas da tarde, mas bem parecido com o horário do café da tarde, vamos dizer assim. E aí vem uma explicação, talvez biológica, que a gente começou a tomar isso, que era para refrescar, por mais incrível que seja, né? Os mexicanos fazem isso muito, comem pimenta para suar e equilibrar a temperatura corpórea. Biologicamente, a gente falou, não, vamos resfriar tomando algo mais quente.
Antes de o tacacá ganhar fama nacional, o açaí já havia conquistado outras regiões do país, mas de uma forma bem diferente. Segundo Felipe Gemac, o açaí é consumido pelos ribeirinhos como complemento do almoço, acompanhando uma carne de peixe, charque ou de porco.
Antigamente, ele era espremido com as mãos e dali saía um suco ralo, que era chamado de vinho. Esse vinho podia ser bebido ou misturado à farinha para fazer pirão.
O xarope de Guaraná foi introduzido em outras regiões para disfarçar o amargor original do açaí. E foi assim que ganhou o mundo, como um alimento associado à energia e à disposição para a prática de esportes. Mas o efeito do açaí puro, sem açúcar ou gelo, é o contrário, conta o Felipe.
Como ele é muito rico em ferro, quando a gente toma, sente primeiro uma anestesia baixa, dá vontade, dá um sono, dá uma vontade de dormir. Né? E aí eu lembro quando eu estudei fora há um tempo, e aí tinha um pessoal que ia tomar para ir para a praia, para surfar. E eu ficava morrendo de medo deles morrerem, porque a gente era acostumado a tomar açaí e dava um sono na mesma hora, né?
Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa.
Bem, se o açaí e o tacacá se popularizaram e foram incorporados à cultura pop de outras regiões, o mesmo não aconteceu com a literatura nortista, como a gente destacou no início do programa.
Mas é importante lembrar que essa literatura tem história. Inglês de Souza, por exemplo, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e José Veríssimo, um dos expoentes da crítica literária nacional.
E o modernismo, movimento que ficou famoso com a Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922, ocorreu em vários lugares ao mesmo tempo, conta o professor Aldrin Figueiredo.
Bruno de Menezes, um poeta negro da periferia de Belém, que lança em 1927 um poema chamado Batuque, e talvez junto com o Jorge de Lima, que é o poeta paraibano, né? Alagoano, aliás, ele lança os poemas negros, é a literatura negra brasileira adentrando no modernismo.
E essa história continua. Quando tinha apenas 17 anos, a escritora e jornalista Ellen Lirtes ficou em terceiro lugar no Slam Etapa Norte. O Slam é um campeonato mundial de poesia falada. Poesia que não tem o dever de ser romântica, mas de falar a realidade, diz a Ellen.
Então ela vai falar a realidade da periferia, a realidade da mulher que sofre na violência, a realidade de uma pessoa que é trans e ela quer falar e ser ouvida. E aí nesse nicho de ativismo e de militância, eu fui me reconhecendo quanto escritora. E aí fui pautando isso. Coisas que as pessoas não falam, coisas que as pessoas veem, mas não pontuam de forma crítica. Preciso falar do local onde eu vivo, preciso falar dessas pessoas.
O poder da palavra é um triunfo ao lábio feminino que tanto ficou calado. Empoderamento, sentiu? É muito sobre lutar. Para não ser assassinada, para não ser estuprada, para não ser mal interpretada, para não ser isso e nem aquilo. Mas me diz aí, quanto que tá mesmo o quilo da mulher que quer viver?
Música. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina. Reportagem e texto de Verônica Lima. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e Carlos Augusto de Paiva. Edição e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Cop News de Manaus, Amazonas. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15
Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania sobre cultura da região norte. O programa foi veiculado originalmente em 11 de março de 2024.